serão num pequeno grupo de trabalho, à tarde, costuradas, E seguramente essa região e esse núcleo que está começando já começa diferente. Começa com uma proposta concreta e inovadora do ensino de ciências. Para início, sintam-se muito à vontade, que agora vai ser o momento da gente trabalhar. Isso aqui é um grupo de trabalho. Professor Manfio, gostaria de usar a palavra? Isso, você deve sair um pouquinho.
Muito rapidamente. Nós gostaríamos de dizer, não em meu nome, mas expressando o posicionamento da Secretaria, que toda iniciativa originada, não importa se na universidade, se no núcleo de uma educação, se de uma escola, de um professor, de um grupo de professores, no sentido de pôr em curso programas de capacitação docente, terão de nossa parte todo o apoio e toda a guarida financeira. Nós desencadeamos, a partir de março deste ano, um processo de capacitação que visa possibilitar a todos os professores um período mínimo de 80 horas para que ele possa estudar, utilizando basicamente duas estratégias operacionais. Uma que seria a formação de grupos nas próprias escolas, e para isso poderiam ser comprometidos até 40 horas, em torno de 50% do tempo. E outra que seria os cursos, como tradicionalmente vem sendo feitos. Na modalidade de grupos de estudo, a iniciativa tem que ser muito do professor. E nós acreditamos que esta é a modalidade mais eficaz. Porque eu não posso ter a certeza de que a pessoa estuda, mesmo que ela esteja no curso, se ela não está automotivada. Enquanto que pela modalidade de grupo, a gente acredita que a pessoa, ela se insere no grupo se ela está motivada, determinada, e ela vai fazer, de fato, aquele sistema de parceria, quer dizer, conhecimento como algo que tem que ser elaborado em consórcio, de modo fraterno. O conhecimento não mercadoria, mas o conhecimento algo que nasce da participação coparticipada. Então, nós saudamos, Jacob, essa proposta deste curso de ciências, terá de nossa parte o apoio financeiro, nós já podemos manifestar, não será total, porque a gente acredita que o ônus da iniciativa deve ser repartido, mas a parte que nos tocar, prontamente nós a assimilaremos, e tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, do ponto de vista institucional, na nossa parte faremos com mais do que com obrigação, faremos com gosto, faremos assim, engajados nesse movimento.
Bom, agora, dentro da informalidade, nós passamos a palavra ao professor Arguello, que é o professor, acho que mais entendido hoje em assuntos do Paraná, embora morando em Campinas, na Unicamp, porque desde 84 ele vem acompanhando os trabalhos no Paraná. E é o nosso consultor do curso. A proposta do curso, ele que costurou, ele que colou, e já é um goiense, porque a cada 30 dias ele está aqui e ele pensa em Campinas, mas quando ele está lá ele tem que ir voltar, né? Então, professor Arquiteto, por favor.
Muito obrigado pelos elogios, né? Eu entendo que você achar que eu sou goiurense é um elogio, que estou pegando essa forma, e ser paranaense também. Enquanto você mais entendido, mas então Paraná, claro que isso aí é brincadeira, né? Mas eu tenho dedicado um tempo a trabalhar no ensino de ciências e o Paraná está dentro de nossa geografia. Temos desenvolvido já faz tempo várias ações, muitas delas junto com o professor Jacob, quase todas. Agora, tomando a linha, né, da secretaria, essa divisão que foi falado entre cursos e grupos de estudo, eu acho que está muito bem colocada. Mas, de alguma forma, eu acho que essa divisão não existiria dentro da nossa filosofia de trabalho, porque os cursos que a gente tem em mente são cursos que não são cursos, não deveriam ser cursos impostos de cima para baixo. Se a universidade vai dar uma série de cursos, então o professor se inscreve, faz o curso, acabou. Toda a filosofia de trabalho, toda a fundamentação do curso de ciência, como do curso de especialização que você está pensando, e os outros cursos, outras ações que poderão ser tomadas, acho que está dentro do nosso grupo a ideia de trabalhar em contato direto, né, com a comunidade. Tanto é assim que esse campus aqui tem tido sempre o acesso, né, e tem ido a procurar também o pessoal do ensino, do primeiro, segundo grau da região, né, mesmo na discussão de esse programa, agora que nós estamos tratando ontem, né, do curso de especialização, nós temos discutido também isso com o pessoal do ensino, né, de primeiro e segundo grau. E dentro de todas as chamadas disciplinas, existe a ideia de trabalhar em projetos que tenham que ver com a realidade local, a partir da necessidade local. Né? A gente não está querendo impor nenhum modelo externo, se vocês vão ter que fazer tal coisa, você vai fazer a ciência, tem que fazer isso, isso e isso. Não. O que é interessante, o que é importante para o estudo de ciência, o que pode ser motivador na região, isso aí nós vamos até que ir a buscar nas escolas, na comunidade, na sociedade. Tanto é assim que até o curso de ciências tem como característica única, acho, no país, que um dos primeiros cursos é o curso de antropologia. Quer dizer, a gente entender o homem, entender a sociedade, para a partir disso, a gente poder programar as ações. Né? Então, por outro lado, claro que, do ponto de vista, digamos, mais regimental, burocrático, é muito importante que os professores se agrupem nas suas escolas em torno a temas de estudo, esses temas de estudo que poderão estar ligados também com assessorias, conexões da própria faculdade, aqui, né, do próprio campus. Então, eu acho que as duas especialidades, duas características, uma de curso que não podemos ministrar, mas sem perder, claro, a característica da necessidade, dos anseios da comunidade, com também a característica de que dentro desse curso sejam formados os grupos de estudo. Né? E também o outro, de que uma vez formados os grupos de estudo, a gente venha ajudar, venha colaborar com esses grupos, eu acho que são duas coisas que se complementam, são praticamente uma. Acho que a filosofia realmente é 100%, se enquadra dentro do que nós pensamos. E, bom, acho que, não sei se é que todo mundo pensa, mas, bom, a gente é um pouco democrático, a pessoa está aqui para ser discutido, né, conversado. Pelo menos tem sido a tônica em todas as nossas discussões, né, desde o início, na formação desse grupo, que a gente está, nós, né, o grupo está tratando de discutir essa filosofia. Esse grupo aqui, o professor Jacó disse que tem gente que vem de Florianópolis, tem gente que vem de São Paulo, tem gente que vem de vários lugares do Brasil, mas não é uma coxa da metade. Esse grupo aqui irá trabalhar com uma filosofia própria da educação, do ensino. Por isso que nós temos aqui o mestre do lado nosso, né, que é o inspirador praticamente de todas as secções importantes na educação brasileira, que tem uma enorme influência no nosso grupo. E ele que poderá nos orientar e guiar também nas linhas mestras, né, de nosso pensamento. Então, eu acho que isso já ficou para começar.
O Adriano, com a palavra, depois o chocolate.
Bom, gente, já foi dito, e só para sublinhar, eu agora pediria ao Paulo que iniciasse como é que tu vês uma manhã de trabalhos com nós todos. Centralmente, a gente começa aqui uma discussão que já vem sendo alimentada. e a discussão sobre o que é um assessoramento em um curso de extensão em ciências e ensino de ciências. Dentro de uma ideia que o Paulo nos ajuda a crescer nela, leitura da natureza, leitura da palavra. Os professores da UEM, do campus do Enem, os professores da rede pública, aqui representados pelo núcleo, pela secretaria, são pessoas já envolvidas, já constituindo esse processo. O primeiro passo, Paulo, a pergunta é assim, como é que tu nos provocarias, sabedor que nós já trabalhamos, como é que tu nos provocarias e nos desafiarias? Para em seguida a gente deve responder a ti, nessa coisa do diálogo que é tua há muitos anos. Como é que tu nos detona no nosso trabalho a fecundidade com essa questão do ensino, ciências, preocupação com a educação, preocupação com ciências? Podias provocar a gente um pouco?
Agora, alguns minutos atrás, eu dei uma pequena entrevista para o Paulo Paraná. O moço fez uma. Eu acho até que a entrevista vai sair boa, porque com a minha larga experiência de dar entrevistas, eu estou hoje absolutamente convencido de que uma boa entrevista ou uma má entrevista depende muito mais de quem faz a entrevista do que de quem responde, de quem pergunta do que de quem responde. Eu tenho lido entrevistas dadas por mim horríveis. Quando eu acabo de ler, eu fico irritado com as coisas. E tenho dado entrevistas que, quando eu acabo de ler lá em casa, eu digo, puxa, esse sujeito é inteligente. E a minha conclusão é essa, que depende não é de nós, depende de quem vem. O curso hoje me fez pergunta de coisas. E uma delas, a primeira, foi exatamente sobre esta experiência. Se perguntava se eu achava que essa experiência podia, com eficácia, se difundir pelo país. E eu dizia que me impressiona nessa experiência, nesse programa, que já ultrapassa o programa sempre. Há uma experiência do programa. O que me impressiona, o que me toca nisso, é o espírito disso. E com espírito eu quero significar exatamente o sonho. O sonho, a utopia que estão contidos dentro do projeto, do projeto que vai virando programa que vai se dividindo em experiências, em práticas. E dizia então que para mim o importante é saber até que ponto este sonho, esta utopia, e muito mais do que as formas como o sonho e a utopia tomam o corpo, mas o sonho, como é, até que ponto ele tem condições de se espraiar. E aí entra o segundo aspecto que me interessa aqui, e agora de natureza histórica, sociológica e política. É que para mim, este sonho não é um sonho que está apenas na tua cabeça, que está apenas na cabeça do paranaense recém-decretado, que não está apenas na cabeça de vocês, na nossa cabeça, mas este é um sonho que está fazendo parte dos ingredientes históricos da sociedade brasileira hoje. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que ele é possível porque faz parte dos ingredientes históricos atuais. Seria impossível se ele fosse só um sonho de Jacó. Aí era sonho impossível e Jacó tinha todo o direito de ter o sonho impossível dele. Mas se o sonho do Jacó não fosse uma espécie assim de expressão de sonhos embutidos na história e não desvelados, o mérito das pessoas como Jacó não está em que elas inventaram as coisas, está em que elas apanharam a invenção fazendo-se no bojo da história. Quer dizer, é o mérito da sensibilidade histórica e da competência de pegar, de transformar a sensibilidade no factual, no concreto. E o que é que eu quero dizer com isso mais ainda? Esse sonho está no corpo da história atual brasileira, na medida em que ele representa o sonho democrático brigando contra a tradição secular, autoritária. Quer dizer, o que se sente aqui nesse projeto é que esse não é um projeto, como salientava o próprio jornalista, não é um projeto que resulta de uma caixa, um pacote que Goio eu preciso de um curso para pronunciar essa palavra. Não é um projeto que resultou, ele serviria a comunidade de Coimbra, recebeu um caminhão, um grande pacote, um grupo, um laço vermelho, reunindo tudo na praça pública, abriu o pacote para saber o que era e aí veio o presente que Maringá com as ideias. Dizer, não é isso. Dizer, esse projeto tem cheiro de chão, tem cor de verde, tem cheiro de ar, tem canto de passarinho, tem dor de povo, tem projeto, tem sonho de nação, tem cheiro de democracia. Quer dizer, esse projeto tem que ver com a realidade daqui, com a realidade de uma região, com o que a gente chama vocação de uma região. Ora, não é então uma coisa que se superpõe ao mundo, mas é uma coisa que pretende desabrochar do mundo, que pretende crescer, é uma semente mais do que um transplante de árvore. É isso que eu acho que está fazendo muita falta ao Brasil ainda, quer dizer, nós tivemos toda uma formação vertical, de cima para baixo. Quer dizer, nós passamos a vida toda. A periferia da sociedade brasileira, não no sentido de classe, a periferia da sociedade brasileira passou todo o tempo recebendo as determinações do centro, que é quem sabe, o centro é o que sabe, o centro é o que pode, o centro é o que tem as condições. O centro é o que define, o centro é o que perfila. E a periferia é a que recebe, é a que obedece, é a que segue. Isso vem sendo em todas as dimensões da vida nacional, exatamente pelas tradições coloniais. Quer dizer, nós somos ainda uma sociedade colonial. E dentro do corpo, do processo histórico, há forças hoje emergentes que são exatamente forças que se contrapõem a essa
tradição da imposição das decisões dos projetos. Se outras regiões do Brasil seguem ou não seguem, e se seguem à risca, até que é bom que não sigam à risca. Mas o que é fundamental é que apanhem o sonho. Ora, se isso é válido, Adriano, com relação a uma análise geral do processo histórico brasileiro, em que a gente já pode ler, por exemplo, veja o seguinte, a gente já pode ler em jornais como ontem eu li, de afirmações de ministros que dizem o seguinte: a crise política atual não afeta em nada as instituições brasileiras. Quer dizer, há 20 anos atrás, uma crise como essa estava cheirando a golpe já. Quer dizer, os coronéis estavam assanhados dentro do quartel, procurando saber qual, se havia algum general mais forte, ou qual dos coronéis podia ser nomeado imediatamente, promovido a general, para fazer o seu próprio andinho através de um golpe de Estado. Quer dizer, hoje já se pode ler no jornal, não? Em face de todo esse escândalo extraordinário que o Brasil vive, de natureza política, que apesar de tudo isso, as instituições, você vê o seguinte, isso daí não é um discurso de um indivíduo, isso faz tanto parte do clima histórico brasileiro quanto o sonho na tua cabeça. Quer dizer, esse cara não disse isso porque ele pensa assim. Quando ele diz isso, ele está explicitando o discurso de milhões de brasileiros. Evidentemente que a democracia brasileira vai continuar, mesmo que se o senhor presidente, o despotista Collor, tiver de deixar o governo. Quer dizer, eu estou achando que a gente está vivendo outro momento do país. E história é isso mesmo. Quer dizer, ai daqueles que não, e daquelas que não são capazes de adivinhar o que vai acontecer. Isso é que é vergonha. E perceber o que está acontecendo. Ora, mas se isso é verdade com relação à globalidade desse projeto, isso é absolutamente verdade com relação ao problema do ensino da ciência. Quer dizer, não é possível, no meu entender, ensinar a ciência, criar as condições, para isso que alguns cientistas estão chamando de alfabetização em linguagem metafórica, alfabetização científica, ou alfabetização da visão científica do mundo. Para mim não é possível fazer isso sem estar muito lúcido, muito claro com relação, por exemplo, primeiro, ao que é ciência mesmo. Quer dizer, porque eu não posso trabalhar em torno de algo que eu não sei o que é. Então é preciso que eu saiba, ou pelo menos que eu esteja aproximando-me de algo, da coisa que se chama ciência, para entender o que é isso. O que é que esse conceito significa para mim? Em segundo lugar, é preciso que eu saiba o que significa educar. É exatamente jogo, porque eu não posso falar em educação para a ciência, ou educação científica, ou educação e ciência, se eu não sei mais ou menos, não preciso saber bem não, mas eu preciso pelo menos estar preparado para, melhor, eu preciso estar convencido de que eu preciso saber o que são educação e ciência. Senão, não posso fazer. Então, essa relação é absolutamente indispensável. E na medida em que eu me aproximo, por exemplo, da atividade científica, o que é que eu quero dizer por me aproximo da atividade científica? Eu já estou falando aqui agora uma linguagem que está contida no universo que a gente chama epistemologia. Eu já estou usando aqui agora uma linguagem que...
que é específica de um técnico que a gente chama de teoria do conhecimento. Quer dizer, quando eu digo, eu preciso de me aproximar do que é a atividade científica, em outras palavras, eu estou dizendo, eu preciso aprender a tomar distância, a tomar distância do objeto que me preocupa, que é a atividade científica, para, tomando distância dele, objetivá-lo. Quer dizer, epistemologicamente, eu tomo distância de um objeto quando eu objetivo o objeto. Isto é, quando eu transformo o objeto na minha curiosidade epistemológica. Quando eu oriento a minha mente, quando a minha mente muda de qualidade diante do mundo, muda de qualidade, ela continua sendo minha mente, meu corpo inteligente, meu corpo crítico, meu corpo consciente, e muda de posição diante do mundo. Quer dizer, assume uma coisa ou um estado que é só sobre ele que eu gostaria de terminar agora essa fala, que é o estado da curiosidade. Mas veja bem, não é a curiosidade no sentido do senso comum, por exemplo, que tem parte, a curiosidade entendida pelo senso comum participa no mínimo da curiosidade epistemológica, que é a que nos interessa aqui. Mas a minha mente muda de qualidade e cai na perspectiva epistemológica quando, na verdade, ela agora opera com cientificidade. Quer dizer, quando ela agora apura a sua curiosidade. O que é que eu quero dizer por apura? Quer dizer, eu quero dizer quando ela instrumenta, quando ela aperfeiçoa, quando ela oferece condições à sua própria curiosidade, a ela mesma, quando ela toda vira uma curiosidade da mente. Quer dizer, quando a mente não se satisfaz com puras explicações periféricas em torno do problema, quando a mente vai mais além do penso que é, quando a mente agarra pelo gogó, pelo colarinho, o objeto, balança para cá e para lá, delimita o objeto, enquadra o objeto, indaga sobre ele, busca as finalidades, as causalidades do objeto, a relação entre ele e outros objetos, porque a mente epistemológica descobre na sua prática de que afinal ela não conhece um objeto, mas ela conhece as relações entre os objetos em relação. Quer dizer, essa curiosidade é exatamente a qualidade sem a qual a ciência não se fez ou não se faria, e sem a qual a ciência não continuaria. Quer dizer, ou se desenvolve permanentemente a necessária curiosidade com que o cientista apura cada vez. A grande diferença entre o cientista e o homem e a mulher desarmados epistemologicamente é que o cientista lida com a sua curiosidade de forma cada vez melhor. Quer dizer, ele aperfeiçoa a capacidade de se perguntar, de se indagar. Ele aperfeiçoa. Por isso que tem muita gente boba, besta na academia, querendo uma postura castrada, positivista, querendo negar a importância fundamental da emoção, do medo, da sensibilidade, da paixão, do desejo, que cercam a mente epistemológica. Entendendo? Quer dizer, não é possível desenvolver a mente, no sentido que eu estou discutindo aqui, castrando-a de todo esse resto. Dizer que cientista não sente, cientista não tem que sofrer, isso é papel de jornalista, ou então de poeta, ou de pintor. Conversa, isso é incompetência científica.
que não é capaz sequer de se reconhecer como cientista. E inventa um bicho que não existe, só ele. Mas a grande diferença, dizia eu, entre o cientista e o não cientista, o homem ou a mulher que opera no nível do senso comum, é que ao nível do senso comum, a curiosidade, se eu posso usar uma forma grosseira, eu diria que a curiosidade está regrossa. A curiosidade não está tratada, a curiosidade não está punida, a curiosidade não está desperta. Quando necessitada. Segundo a curiosidade, se sente nutrida antes do tempo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Satisfeita antes do tempo. A curiosidade do cientista jamais se satisfaz. Porque inclusive, a curiosidade no cientista sabe que ela não tem ponto de chegada. Quer dizer, no momento em que descobre ou acha o que pensava, o que procurava, ou acha o que não procurava, ela sabe que a partir daí pode achar muito mais coisas, e é por isso que não pode parar para dizer amanhã eu volto. Quer dizer, e é por isso que a curiosidade epistemológica tem que ter férias, porque senão o cientista estouraria. O filósofo, não pode, quer dizer, a gente não aguenta 4 horas de curiosidade epistemológica em casa. Não é isso, não aguenta, tem que arranjar uma coisa, tem que comer roupa. Eu tenho uns problemas lá em casa, e eu mesmo me rio. Por exemplo, às 10 horas da manhã, a moça que trabalha conosco desce na minha biblioteca, e me traz um prato de luta. Às 11, eu tomo com aquele pratão de luta, eu paro 10 minutos que estou escrevendo, porque quando eu escrevo, a minha mente é isso que eu disse. Eu estou descrevendo a mim mesmo. Quando eu escrevo, é isso que eu vi. Então, na luta eu paro, e preparo estômago para uma hora depois introduzir o momento da cachaça. Então, tomo meus cálices, que são também a introdução para o outro, que é o almoço. E meio para isso. Nesses momentos, então eu faço um pouco de férias para a curiosidade insatisfeita. Agora, por que eu falei nisso? E esse é só um momento, é só um aspecto constitutivo da mente cientista, da curiosidade epistemológica, sem a qual não há ciência. Por que eu falei nisso? Porque é impossível falar em educação e ciência. Educação, portanto, e preparo, disponibilidade, aceitação, envolvimento com a curiosidade científica, sem a curiosidade. Então, um dos primeiros pontos que uma educadora de escola básica tem que fazer, se ela pretende contribuir para que esse país amanhã não vá... É claro, a intenção da gente não é que nós tenhamos em todos os brasileiros sejam matemáticos, como o Sebastiano, que sejam físicos, como Carlos, ou os físicos, ou as físicas, que vocês têm já aqui, jovens formados, os adrianos. Não, a gente não está pensando que é assim. Mas o que a gente está pensando é que todos os brasileiros e todas as brasileiras, sem nenhuma alusão ao peixe, né? Tenhamos uma experiência intelectual válida, porque é direito nosso, é direito do homem e é direito da mulher ter essa experiência, ter essa importância no mundo. E sem a curiosidade não dá para ter. Então,
para mim, um dos pontos de partida com a formação das bolsas, que são a sua maioria hoje, que lidam com as crianças, é como provocar a curiosidade das crianças sem pretender que elas morram de cansaço. Como lidar e como ajudar que as crianças lidem com sua curiosidade em lugar de castrá-la, porque veja o seguinte, os meninos e as meninas, evidentemente, que são profundamente curiosos, porque tem que ser, não é possível chegar ao mundo descuriosamente, não pode. Quando bate aqui no mundo, 2, 3, 4 anos depois, começa a perguntar coisa. Tem que perguntar. E o que é que faz? As famílias, às vezes, também castram. Eu conheci muito o pai que dizia, quando o menino perguntava, deixa de ser chato. Sai daqui, me deixa em paz, seu pai está cansado. É um absurdo. É um absurdo. Eu hoje não tenho nenhum filho mais, porque os netos não vão muito lá em casa, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas quando eu tinha um menino pequeno em casa, e eu já tinha minha mente epistemológica, eu jamais disse à filha, nem a filho, eu acho que não é por acaso, porque tem Madalena aí no mundo, tem elas todas, eu jamais disse a nenhum deles, a nenhuma delas, que eu estava cansado. Eu jamais atendi a um adulto com quem eu conversava, quem quer que fosse, sem atender ao filho que chegava. Às vezes, nesse caso eu jamais esqueço, eu um dia conversava com o reitor da universidade, que em nossa casa teve uma conversa comigo, e os meninos brincavam, não sabia daquele reitor, coisa nenhuma, e de repente eles teve lá uma discussão com o outro, e o juiz é o pai ou a mãe, e ele desembestou de lá, e correu, quando chegou de fora, ele me freou assim, parou, e eu comentou, e ele fez a pergunta. E eu disse, eu parei a conversa com o reitor, voltei para ele, dei a resposta, mas era preciso, por outro lado, fazer alguma coisa para também estabelecer a ele ou nele a necessidade de limites para a curiosidade também. Aí então eu respondi e depois disse, papai está conversando com o reitor da universidade. Agora papai atendeu, mas se você tiver outra pergunta para fazer daqui a pouco, guarda um pouco. E quando eu terminar a conversa aqui, você me tem. Isso é outra coisa. Quer dizer, por um lado eu não podia licenciosamente deixá-lo perguntar toda vez que quisesse. Porque eu também estava respondendo a perguntas do reitor. E eu também estava fazendo perguntas ao reitor. E eu e o reitor tínhamos o direito de fazer isso. E ele não tinha, o meu filho, um direito absoluto sobre nós. Então era preciso que, em sendo atendido, experimentasse o limite para poder viver socialmente. Quer dizer, isso é educação para a liberdade, ou é educação livre. A curiosidade dele foi satisfeita, mas jamais deixou de ser. Eu nunca disse a filho nem a filha, isso não é assunto para menino. Todo assunto é assunto para menino. Todo ele. O que a gente pode dizer, se o menino faz uma pergunta, teu filho deve ter feito uma pergunta na UBIA, cosmológica, que tu não pode explicar, porque não dá ainda para que a curiosidade dele entenda o que diabo é isso que está acontecendo lá no universo. Eu mesmo, tu não posso nem me responder, porque tu não entende. Só que eu não te pergunto. Mas haverá respostas. O que é preciso é que haja uma resposta. Não, necessariamente não é a elucidativa do objeto da curiosidade. Mas o que não pode é a curiosidade ser castrada. Então eu acho que aí, Adriano, é um ponto de partida para uma formação que predispõe, que propõe, que
que oferece em seguida a compreensão mais rigorosa, menos ingênua do mundo. Com isso a gente abre o caminho à inteligência e à prática do procedimento científico. E não tem dúvida nenhuma que isso, inclusive, é uma coisa apaixonante. Entendeu? Eu acho, como educador, isso trabalhar cientistas com educadores, e, no sentido de que os cientistas ajudem os educadores de base a não matar a curiosidade do menino, não matar. E, por outro lado, também a não afogar a curiosidade do menino a ponto de ela estourar, de ela explodir, porque aí não dá. Mas de ganhar o equilíbrio no mundo, em torno de conhecimento do mundo. Quer dizer, então, nesse caso, Adriano, quanto mais a curiosidade se faz crítica, tanto mais a leitura do mundo, que já era feita antes de a mente ficar ou virar epistemológica, porque há uma leitura do mundo que se faz ao nível da ingenuidade mental, quer dizer, então tiremos o mental, da ingenuidade da consciência. E na medida em que você agora criticiza a capacidade indagadora da consciência, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma releitura da leitura anterior, que é o rigor. Quer dizer, a releitura da leitura anterior se faz à base da aprendizagem da rigorosidade. Porque é outra coisa que eu acho que precisa ficar claro, a rigorosidade científica de que tanto se fala nas academias, não está no achado, mas está no método de aproximação do objeto. Quer dizer, eu sou rigoroso não porque achei A, B, C ou D. Eu sou rigoroso antes de achar. Mas eu sou rigoroso na medida em que eu sei, em que eu aprendi a me aproximar do objeto da curiosidade. A rigorosidade vai até aí. Daí para diante, o conceito não é mais de rigorosidade, é o de exatidão. Quer dizer, eu serei tão mais exato, possivelmente, nos meus achados, quanto mais rigoroso fui metodologicamente na procura do achado. É essa relação entre a rigorosidade e a exatidão que tem como mediadora o objeto da curiosidade. E é isso que a gente precisa, eu acho, trabalhar com a criança. E nesse sentido eu quero de um lado felicitar de novo esse projeto. Olha, eu te digo, ainda ontem eu disse a minha mulher que não estou ouvindo, porque também está metida na rigorosidade dela escrevendo sua tese de doutoramento, que trabalha de manhã, de tarde, de noite. Mas eu dizia a ela ontem pelo telefone que cansei realmente ontem, porque está nada de longe isso.
O avião foi ótimo.
Mas desce lá naquela cidade e vem para aqui. Poxa, é longe, é toda bota terreno nisso. Cheguei exausto. Mas dizia ela, marmita, vale a pena. Esse é para mim hoje um dos mais promissores projetos desse país. E trabalhar um pouco, dar um pouco de mim a uma experiência como essa, é uma espécie de... É engraçado, aqui a minha mente funciona epistemologicamente, mas me cansa menos do que, porque me dá uma baita alegria.
Só falta a rúcula.
Só precisa de rúcula,
né?
O discurso foi muito grande, mas eu acho que...
Marcos, você precisa ir?
Por favor.
Está em casa.
Já saiu, já definiu.
Retomemos, porque esse é o processo nosso. Esse projeto vem sendo engendrado os professores do campus, que estão aí, né, estão desde o primeiro momento na criação dele. O professor Eduardo, o professor Carlos, também nessa bola de neve que é o processo de trabalho. Né? O desafio nosso nesse momento agora é a gente continuar trabalhando e criarmos formas dessa bola de neve continuar. Indispensável na continuidade disso, gente do núcleo, que esteve conosco desde o primeiro momento, como bem lembrava o Paulo, isso é um processo coletivo, professores da UEM, professor Adriano, professor Irene, desde ontem e anteontem, professora Fátima, ou seja, que eu estou nomeando a nós todos para que a gente engendre de novo esse processo de criação que é um curso de especialização, onde o público-alvo, se eu posso usar essa linguagem, é o professor de pré-primeiro grau, mais especificamente professor de ciências ou da área de ciências envolvido nisso.
Perfeitamente.
Esse núcleo, essas pessoas que eu nomeei aqui, como provocação para o trabalho, pensaram seis áreas, mais do que simplesmente seis disciplinas, seis áreas de trabalho, né, que comporiam o todo do curso. Evidentemente que isso aqui está para ser discutido, né, meus amigos? Isso aqui está para ser discutido. Uma primeira área, ou uma primeira disciplina, alfabetização em ciências, grosso modo a gente discutiria a ideia de alfabetização idiomática e a ideia de alfabetização como leitura do mundo, para dizer como leitura cada dia mais rigorosa da realidade. Iniciação à ciência e à pesquisa, a segunda provocação, a segunda área, diria respeito, como é que professores dos núcleos dessa região, desse município, do estado, como os seus meninos discutem essa introdução ao pensamento e à ideia da curiosidade investigadora, que o Paulo tematizou aqui agora. Essas duas coisas têm uma história, essas duas coisas têm histórias contadas, livrescamente documentadas, né? Por isso, existe um treco chamado campo da biologia, existe um treco chamado campo da matemática, outro treco chamado campo da física, do químico, que foi ontem, o dia desses notáveis senhores. Dentro da história e na continuação desse nosso passo, a noção de trabalhar o instrumento, nas ciências ditas humanas, poderia ser um conceito, que é um instrumento de operar a integração com a realidade. E nas ciências ditas exatas, o instrumento que nos remete ao laboratório, que nos remete à noção de experimento. No momento posterior, a ideia de projeto como uma elaboração intelectual, como uma elaboração dialógica, multiprofissionais, até todos vocês estão percebendo, né? Esse treco é multiprofissional, é multidisciplinar, por definição. Mas a ideia de elaboração de projetos de professores com outros professores da UEM, da Unicamp, ou convidados, e os seus estudantes de primeira, segunda, terceira série do primeiro grau. Complementando esse momento, seminário sobre educação e ciência, onde a gente traria várias experiências, a gente contactado em Florianópolis, no Paraná, no estado de São Paulo, profissionais que estão pesquisando este ou aquele campo da ciência, para, na forma de seminário, fertilizar, fecundar. E evidente, bem lembrado, Carlos. E professores da região. Há projetos, há uma larga tradição nesse estado, de feiras de ciência, onde os professores fazem coisas, pensam coisas. Então, essas áreas que a gente até poderia chamar de disciplina, são provocações que, nesse momento, a gente, e aqui é uma pergunta, né, a todos nós, que a gente continua trabalhando em. E aqui eu estou perguntando mesmo, né, como é que a gente vê com o grupo, aproveitando o palco e continuando a nossa bola de neve, de ainda mais caminharmos na definição, na contribuição desse trabalho. Esse dia, o dia de hoje, foi pensado como um grande momento auricular. A gente vai ouvir a professora Fátima, a gente vai ouvir a professora do Núcleo, a gente vai ouvir o Manfio, o Sebastiane, e há um pequeno grupo, esse sim, o mais paranaense, que é o gestor, pega essa grande coisa e depois redige melhor, depois sistematiza mais. Mas o dia de hoje é um dia auricular, em que a gente pergunta a todas as estrelas desse núcleo, todos os Marlenes da UEM, e todos as profissionais da Secretaria do Lugar Central, como é que vocês pensam isso, modificam isso, como é que vocês palpitam isso. Né? Como eu disse, esse processo está sendo construído, não é que tem que ser assim, não. Né? E agora a gente então tem essa de manhã e o fim do dia para continuar o trabalho disso. E aí, a pergunta que eu coloco para nós todos é isso. Como é que vocês veem, a palavra agora é nossa, como é que vocês veem a continuidade desse treco? Professor Carlos Ludivar, também um bom cientista. Né? É para a gente se perguntar e tematizar o trabalho em torno disso. E aí, mais para frente, talvez na metade da tarde, a gente devolve a Paulo provocações, Paulo como mentor, guru da gente, é provocado e devolve, e retorna. E assim é isso, eu estou chamando de bola de neve. Perfeito, gente?
Vamos lá, gente.
Como é que o grupo reage a isso? Como é que a gente encaminha a forma de trabalho a isso? Como é que vocês veem essa coisa colocada?
Quero fazer uma pergunta, acho que talvez até um esclarecimento. Quando você fala, até dei uma escrevi aqui. Quando você fala de trabalhar a necessidade local, quando vocês montaram esse projeto em cima da necessidade local, vocês partiriam dessa necessidade local? Porque, como eu vejo, ciência, conhecimento universal, quer dizer, que a necessidade é daqui de Goiânia, é de São Paulo, é da Alemanha, é universal. Os conteúdos, em sua maioria, eleitos, né, como conteúdos para serem conhecidos, discutidos, aprendidos, pesquisados, repesquisados por todos os alunos deste mundo. Como é que vocês veem esta articulação entre o conhecimento local que está levando vocês a preferirem determinados conteúdos em detrimento de outros? Ou como é que vai ser essa questão? Eu gostaria que vocês limpassem para mim, porque gera um pouco de preocupação. Né, da minha parte, porque não gostaria de que fosse localizado, porque, do contrário, se esse link sai daqui, esse professor que sai daqui vai chegar em São Paulo, vai ter que estudar, fazer um outro curso para ver a questão local. Então, me esclareça isso, como é que...
Então, rapidamente, eu gostaria de cumprimentar o Jacó. Eu acho que, mais uma vez, ele inova. Eu acho que isso é fantástico no Brasil. Né? Isso é uma preocupação. Goiânia é assim, o lugar de inovações. Então, mais uma inovação, que vem aqui que o Paulo falou, quer dizer assim, que é o sonho mesmo do povo brasileiro, que vem mais uma vez, eu respondi tudo o que eu acho fantástico. Outra coisa, rapidamente, só eu, como a Adriana falou, vamos provocar o Paulo Freire provocou demais, a gente tem coisas para discutir, mas a gente tem tempo para discutir nessa fala, muita coisa aí. Respondendo um pouco a Fátima, a ideia que a gente tem, que a gente já trabalhou em várias instâncias, nesse, como é que você pega esse conhecimento local, essa realidade local, esse social local, transporta isso para a escola, e a escola trabalha esse conhecimento na ideia de construir esse conhecimento institucional. Tá? Evidente que a gente não tem pretensões de formar um aluno ou um professor que só vai lecionar na região de Goiânia. Tem gente que não, a gente tem a pretensão de dar condições para que o professor que saia desses cursos possa lecionar em qualquer localidade que for pegado. A ideia é a seguinte, quer dizer, nós transformarmos esse conceito de ciência, ciência aqui no sentido amplo, quer dizer, a matemática está incluída aí, eu sou matemático, por isso que eu estou falando, mostrar que esse conhecimento não é um conhecimento que vem de fora, exterior, e é colocado para o aluno e para o professor como uma coisa pronta e acabada, uma coisa de dominação. Então, a ideia é você mostrar que você pode construir esse conhecimento em cima da realidade do aluno.
Partindo de.
Partindo de. Quer dizer, se a gente pressupõe, não é como... Não é supondo, por exemplo, muitas vezes foram ditas que a gente pega os alunos e traz para a escola, supondo que ele está com a cabeça vazia, que ele não tem nada. Ele traz todo o conhecimento, ele traz toda uma história de vida, ele traz todo um capital de ciência extremamente importante. Na maioria das vezes a escola anula e diz que está tudo errado, não é isso, nós vamos apagar e nós vamos... Não, nós vamos resgatar esse conhecimento, pegar esse conhecimento todo dele, em cima desse conhecimento resgatado, desse conhecimento que traz de escola, que muitas vezes a gente chama de conhecimento étnico ou etnociência, que é a matemática, pegar todo esse conhecimento e, através dele, construir o conhecimento institucional.
Chegar até.
Institucional. Assim, então, é não anular o conhecimento do aluno, mas, em cima do conhecimento do aluno, mostrar que ele pode crescer como pessoa adquirindo esse conhecimento institucional.
Não ficando localizado.
Não ficando localizado. Assim, quer dizer, e um professor que tem esse desafio, ele pode chegar, quer dizer, sabendo fazer essa passagem, fazendo saber esse processo de pegar um conhecimento localizado que o aluno traz, que ele trouxe do grupo étnico dele, e construir isso no institucional, quando ele faz isso aqui, ou ele faz isso em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ele sabe fazer esse caminho, ele vai saber fazer para mim em qualquer região que ele for.
Como um espiral, né?
Como um espiral.
Eu queria acrescentar algo que eu acho que o Sebastião falou, agora numa perspectiva assim, mais filosófica e epistemológica. E eu partiria, Fátima, do seguinte, de que não há localidade sem universalidade. Nem universalidade sem localidade. Toda experiência universalizante tem um ponto de partida sem o qual ela não se faz, que é a localidade em que essa experiência, a partir de que essa experiência se universaliza. Eu quero dizer essas coisas porque eu venho sendo profundamente mal lido no meu país, fora não, mas no meu país. Há quem diga de maneira profundamente errada que eu defendo a posição de ficar no local. E eu nunca usei o verbo ficar. Eu sempre usei a partir de internet. E a não ser que mude a significação de a partir de para essa gente que significa ficar, para mim, porque eu não entendo o que significa. E mais além disso. Então, a tese que se defende é a de que o ponto de partida do conhecimento rigoroso de algo é a compreensão ingênua desse conhecimento que o estudante traz para a escola. O que a escola tem que fazer é trazer ao conhecimento elaborado na localidade a dimensão universal dele. Esse é o trabalho da escola. Agora, o que a escola não pode é partir da dimensão universal.
Porque é incompreensível.
Porque é incompreensível. Para qualquer um de nós, para ti também, para mim. Não pode. Eu parto é daqui e da agora. Nós somos seres, os homens e as mulheres, seres enraizados. E não há enraizamento que não seja tempo espacial. Não há. Eu me enraizo aqui e agora. Então, eu me lembro. Me lembro, por exemplo, quando eu cheguei ao Brasil em 79 para visitar o Brasil, dei uma entrevista coletiva no Recife. E disse lá uma coisa que me fez por isso. Eu disse, minha recificidade explica minha pernambucanidade. Minha pernambucanidade explica minha nordestinidade. Que por sua vez explica minha brasilidade. Que por sua vez se insere na minha latino-americanidade. Que por sua vez me faz um homem do mundo. Quer dizer, eu virei homem do mundo não porque escrevi a pedagogia do oprimido, porque vivi intensamente o Recife. Quer dizer, sem o Recife, eu não seria um homem do mundo. De jeito nenhum. Quer dizer, então é isso que essa gente não entendeu ainda. Quer dizer, essa gente é alienada. Quer dizer, como é que você pode... o que é mais interessante é que é uma gente alienada que fala da dialética, mas não vive a dialética. Faz até aulas bonitas sobre dialética, mas não pensa dialeticamente, dá aula sobre dialética pensando positivistamente. É uma coisa terrível, essa gente diz. Então é assim que eu vejo isso. Quer dizer, você pega a visão do mundo que o menino tem, da sua compreensão, e aí ao explicar a razão de ser do fenômeno que ele compreendeu dessa daquela maneira, você dá a universalidade. E com isso tu evitas o risco de cair no que a gente chama de focalismo, que é exatamente ficar puramente no local. O localismo. Quer dizer, a análise puramente focalista, ela não é capaz de apreender a compreensão da totalidade. Seria um erro. Conhecer o local pelo local.
Assim como partir, que consta no projeto, partir da individualidade, quer dizer, mas não permanecer na individualidade.
Exato. O que você não pode é... Agora, o que você também não pode, e isso o mundo recentemente provou, foi exatamente a negação, o afogamento da individualidade no pulo social como distorção de uma compreensão, hipertrofiada de uma análise marxista, que deu a queda do mundo de Berlim. Quer dizer, uma das razões de ser da deterioração do chamado socialismo realista, foi exatamente a negação do indivíduo. Uma delas. Quer dizer, você nem pode, na compreensão histórica e na compreensão da vida social, você nem pode reduzir o social ao indivíduo, nem pode reduzir o indivíduo ao social. Quer dizer, o que há é a relação dialética entre a tua individualidade, mas negar a tua individualidade na história é impossível. Entendendo? Quer dizer, é a séria discussão dialética eterna entre consciência e mundo. A relação entre consciência e mundo, ou subjetividade e objetividade. O dogmatismo marxista de que Marx tem culpa, porque em Marx, você pega toda a obra de Marx, você encontra duas vertentes de Marx. Uma é a vertente ingênua, e que abriu as portas para o materialismo grosseiro, que ele mesmo criticou. Uma é a vertente que leva ao mecanicismo objetivista, que nega a dialética, e outra é a vertente que leva à compreensão dialética da relação consciência-mulher. É nessa que eu sempre digo. E está lá em Marx também. Mas Marx tem essas duas hipóteses. Essas duas possibilidades. E a segunda é absolutamente errada. Absolutamente errada. Quer dizer, o dogmatismo marxista deu isso daí. Por isso é que eu acho que, para mim, o sonho socialista não se acabou, não. Eu acho que nunca nós tivemos na humanidade um momento histórico tão propício a ressonhar o socialismo quanto hoje. Porque agora a gente não tem mais um paradigma do stalinismo. A gente tem que inventar agora realmente. A gente tem que criar um sonho socialista de natureza democrática e não social-democrática. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico excelente, mas jamais negar o indivíduo. Porque tu não podes negar a tua individualidade. Poxa, existe. Há uma individualidade em ti que só pertence a ti mesma. Não há outra mulher no mundo que seja fácil. Igual a você, só a você mesmo. E isso tem que ver com a história ou não tem? Tem. E sozinho não explica a história, mas sem isso a história também não se explica. É essa compreensão mais processual da história que eu acho que é a ortodoxia dogmática, sectária, não vive. Reduzir a consciência pura cópia da materialidade concreta é um absurdo.
Na continuação, eu gostaria de provocar-nos também, através das profissionais do núcleo. Até onde eu estou ciente, os núcleos, as várias regiões do estado do Paraná estão trabalhando com um de seus temas, pensar e constituir um projeto pedagógico. E eu gostaria que, até porque eu já ouvi delas formulações nesse rumo, mas eu gostaria que as pessoas ligadas à rede pública, à formulação de um projeto pedagógico do mundo, dissessem como é que elas veem essas coisas, esses temas, como é que vocês percebem isso, como é que esse desafio soa para vocês.
Quanto a núcleo, nós estamos aí ainda em fase de instalação, tanto na parte física quanto no que se refere ao ensino. Quanto aos projetos políticos pedagógicos da superintendência, nós não iniciamos esse trabalho, mas esse ainda não estamos totalmente instalados. Agora, quanto a esse projeto aqui, que a universidade se propõe, eu gostaria de pedir à professora Estela Alvim, que faz parte da equipe de ensino do núcleo e que tem acompanhado esse projeto desde o início. Ela está caminhando com ele, que se pronunciasse a respeito.
Bem, no caso, voltando à questão do núcleo, né? Bem antes da instalação, a gente lutou pelo núcleo aqui. Houve uma mobilização política, a mobilização dos professores. Após uma decisão técnica da secretaria, uma decisão técnica que teria esses núcleos no interior, a gente lutou para que a gente fosse sede. justamente por ter esse projeto, que era uma conquista da própria comunidade. Esses professores que lutaram, se mobilizaram, estão fazendo parte do núcleo. A professora Enedina também fez parte de todo esse processo de conquista. Com essa equipe do núcleo, essas professoras se fazendo presente no núcleo, a gente quer construir um projeto pedagógico que atenda às comunidades escolares, ou seja, não seria nem atender, seria conviver com essas comunidades e a partir dessas comunidades a gente fazer reflexões e encaminhar um projeto pedagógico para a Goiânia e região. Mas como a gente pertencia ao núcleo de Campo Mourão e a gente agora está perto do poder, conseguir desenvolver um projeto político-pedagógico que realmente faça com que haja crescimento nessas comunidades, no sentido pedagógico, em todos os sentidos, que as pessoas, que as forças vivas dessas comunidades, que se discursa tanto, que o próprio Estado capacita os professores para entender isso, para ouvir as forças vivas da comunidade, APMs, mães e alunos e tudo mais, que isso realmente a gente é um desafio. Ontem eu conversei bastante com o Adriano. É uma coisa assim que até assusta a gente, porque quando a gente fala teoricamente é uma coisa. Quando a gente vai para a prática, e dá até medo de a gente não conseguir realmente fazer um trabalho no sentido de resgatar, de entender a história daquela comunidade, daquele povo, por que eles estão dizendo aquilo, por que eles querem aquilo, porque é muito fácil a gente falar assim, aqui está a lei, não dá para sair no supletivo de segundo grau. Outro dia nós fomos a uma comunidade, a pedido da professora Enedina, ensino supletivo, e nós chegamos lá, nós somos e não somos ainda, porque ainda não está oficial, ao mesmo tempo já recebemos comunicações, e já estamos inseridos no processo, então tem algumas áreas dentro do núcleo que já estão trabalhando efetivamente. A área de ensino, nós nos unimos à área de ensino de Campo Mourão e estamos encaminhando um trabalho silenciosamente, né, professora? Vem acontecendo esse trabalho. Então, numa das visitas a essa comunidade, o diretor disse assim, gostei muito, nossa, vocês estão aqui, vamos visitar salas de aula. Vamos conversar com os professores. Aí nós fomos, éramos em três, agora estamos em seis, né? Naquele dia nós éramos em três ainda. Então, a gente conversou, discursou, disse que a gente quer ouvir a comunidade, que a gente quer conviver, que a gente quer estar lá, que a gente quer encaminhar por ali. O que aconteceu? Quando havia 13 salas de aula, nós estávamos na oitava, já fomos chamados para uma reunião. Líderes, alunos, sei lá, se reuniram e solicitaram um encontro para discutir, eles querem o segundo grau lá, supletivo. E falaram todos os problemas deles, foi uma senhora, dona de casa, que ela não pode pagar o colégio que tem aqui, de segundo grau, que ela gostaria que tivesse uma escola pública de segundo grau supletivo. E daqui a pouco, caminhamos mais um pouquinho, um outro grupo de alunos, eles fizeram uma reunião e foi um rapaz conversar, solicitar, que eles são 260 jovens aqui da Vila Guaíra, aqui próximo, que se encontram semanalmente, que gostaria que essa equipe do núcleo fosse até lá para fazer discussões, orientações, principalmente sobre... Eles precisam saber coisas mais sobre a AIDS, esses problemas de saúde, outros temas que eles gostariam de saber. Então, é convivendo nessas comunidades que eu penso que nós poderíamos, assim, o Estado, né, uma vez que a gente vai estar próximo do poder, participando em Curitiba, possivelmente, estamos sendo convidados já, partindo dessa realidade que eu exemplifiquei aqui, construir um projeto para não só aqui em Goiânia, mas eu acredito que na região toda, porque 10 municípios, nós sentamos e discutimos, né, professora Medina? Eu acho que dá para carinhosamente a gente sentar e ouvir, e sem pressa, porque eu não sei, eu tenho medo de ficar apressada, porque a gente sempre recebe autoridade, sempre muito apressada, estão sempre muito preocupados. Chegam assim, eu não sei se os demais, mas eles chegam, passam documentos assim rapidinho, e estão indo, aí a gente fica para ler, reler, telefonar. Então, acho que a gente tem que sentar com as pessoas, ouvir as pessoas. E eu tive uma experiência outro dia, eu fui numa comunidade à noite conversar com dois coordenadores. Aí eu disse, aproveite bem, porque quando começar tantas atribuições, né, que com certeza o Estado vai nos pedir, será que a gente vai ter um dia para atender só vocês dois, esse colégio, com toda essa
esse tempo do mundo. Ela disse, vai sim, professora, porque no outro dia, quando a senhora não puder estar presente, eu farei isso, porque eu vou aprender e eu vou colaborar contigo. Então, eu acho, não sei, eu acho que esse caminho é um bom caminho. É alguma coisa para ser discutida aqui, mas eu penso assim, acho que vai dar certo. Não sei.
Vou assinar
algum
curso de
ciências. A relação do curso de ciências, a gente está conversando. É, chegamos nesse ponto e ficamos de discutir. Eu consegui a cópia aqui na universidade, levei para a equipe de ensino, nós lemos, né, e discutimos, mas as pessoas se interessaram mais por questões assim, burocráticas no primeiro momento, porque a gente teve só um momento de discussão até agora, né, professora? Então há muitas assim, perguntas, as pessoas estão muito ligadas, quem vai fazer, como que vai ser, quantas pessoas vão fazer da região, são pessoas só dos municípios do Concites, ou vai abrir para o estado todo, são 40 vagas, quem vai fazer a entrevista? Então as pessoas, eles não querem discutir, no primeiro momento eu queria discutir as ementas, o curso em si, mas as pessoas querem, porque nunca nós tivemos um curso de especialização aqui, gente. Então, é uma coisa que cada administrador quer ver se coloca os seus professores, quer ter participar. Então a gente ficou mais nessa discussão, que acredito que já, como a gente discutiu bastante, na reunião de hoje à tarde a gente vai poder avançar um pouco mais. E com relação a essas disciplinas, essas áreas que vocês colocaram, ficou a discussão mais da alfabetização de ciência, porque tinha um grupo de pedagogos e professores de ciência. Então caímos na discussão da língua, né, da língua e a ciência, essa integração, as pessoas contaram experiências, tinham vivenciado essa integração e ficamos por aí. A gente depois da tarde a gente possa contar um pouco mais.
Até instrumentos, até, né, telescópios, é uma
ampliação também do conceito de alfabetização, mas que, como eu falei, infelizmente não termina muito rapidamente. Ele abarca tanto o período da criança como do adulto, né? Esse processo termina quando a pessoa incorpora no seu dia a dia, né, o pensamento científico. Quando essa pessoa é incapaz de pensar científico, não só quando vai ao laboratório, tem gente, tem pessoas, cientistas, que eles são cientistas, mas não estão alfabetizados cientificamente, porque não incorporaram o ato de pensar cientificamente no seu dia a dia. O sujeito que entra no laboratório e pensa cientificamente, sai do laboratório, já a ciência esqueceu a ciência. Então, coisa que quando a gente fala de alfabetização em uma certa língua, é meio difícil, né? Porque a gente, quando observa, vê um texto qualquer, imediatamente a gente lê mesmo sem querer, contra a própria vontade, né? Isso é a incorporação mesmo do processo da alfabetização. Em ciências, a coisa é um pouquinho mais complicada, demora muito mais tempo, tem características diferentes. Agora, eu acho que terá esse curso que ser apoiado realmente em todos os conhecimentos que existem de alfabetização em crianças e em adultos, né? Por exemplo, uma das, na forma de alfabetizar em ciências que eu vejo, a ideia do tema gerador, né, que o Paulo Freire utilizou para adultos, depois utilizado para crianças, claro, é fundamental. Então, alfabetizar em ciências a partir de temas geradores responde um pouco à pergunta que a Fátima fez. Como que a gente vai assegurar a universalidade a partir do local? É a mesma coisa que quando se alfabetiza em línguas a partir de um tema determinado que é canoa, o famoso tijolo, né, Paulo? Então, a partir do tijolo é possível conseguir o pensamento, a alfabetização universal, portanto, poderia, a partir de um tema puramente local, se chegar a uma alfabetização em ciências, porque o que importa não é, em ciências, administrar uma série de conteúdos e dizer que alguém está alfabetizado em ciências porque ele conhece uma série de conteúdos, mas porque os processos do pensamento científico, eles foram adquiridos. Esses processos são universais, não depende de trabalhar sobre um objeto, sobre esse copo, sobre essa caneta. Se eu entendo a ciência como um processo da descoberta, da validação, então esse processo, ele pode ser realizado, e sempre vai ser realizado, sobre um objeto determinado, bem limitado, bem local, mas um processo universal. E nesse caso, esses processos são muito parecidos, a gente ainda terá que estudar, trabalhar, porque o tema da alfabetização científica é uma coisa bastante nova. Se fala, né, de quase um modismo, mas até onde os processos de aquisição das habilidades da escrita e da leitura coincidem com o que o Paulo chamou a leitura do mundo, a leitura da natureza. A ciência começa pela leitura da natureza e depois uma formalização, né? Já não adianta só ler a natureza, mas a gente tem que avançar no processo dessa leitura se transformar em algo que seja ciência, porque a gente pode ter diferentes leituras da natureza. Como fazer a leitura científica da natureza? Então, a gente se baseia um pouco no trabalho do Paulo Freire, leitura da palavra, leitura do mundo. Nós chamamos leitura da palavra, leitura da natureza. É de forma mais ou menos vaga, e é isso aí o que eu penso. Então eu pergunto para o Paulo assim, se ele acha que seu trabalho sobre a leitura da palavra, leitura do mundo, que em inglês tem um trocadilho bacana, né? Pode ser uma linha mestra para a gente trabalhar o que nós chamamos então de alfabetização em ciências. Em ciência. Mas o que o Paulo tem que ver com ciência? Né? Ele é um sujeito lá meio subversivo, que se dedicava a alfabetizar adultos, né? E agora nós estamos falando que ele é um guru para o ensino de ciência. Será que o pensamento dele, a pedagogia de Paulo Freire, pode ser uma linha
para a gente discutir a alfabetização de ciência? Será?
Eu acho.
Essa relação entre a leitura do mundo e a palavra, enfim, como você acaba de dizer. Mas eu tenho a impressão de que esse Cristiano poderá tocar nesse tema como matemático, explicando melhor a relação entre o que é essa alfabetização e ciência.
Eu acredito o seguinte, que isso, assim, você alfabetizar em ciência é aquilo, bom, já foi falado pelo Carlos, que assim, você fazer uma leitura do mundo sobre uma ótica científica, né? E você, para fazer isso, você precisa de uma técnica, né? E essa sua técnica de como você lê o mundo dentro de uma ótica científica, você necessita de todo um catedral de conhecimento. É aquilo, por exemplo, que eu estava falando antes com a Fátima. É evidente que a criança ou o adulto chega na escola com uma leitura do mundo, mesmo científica, mas dentro de uma leitura, dentro do conhecimento histórico antropológico dele. Quer dizer, ele está num outro nível de conhecimento dele, que ele traz. Então ele faz uma leitura científica do mundo. Agora, o que a gente quer, nessa, você chamado de universalidade, que eu não gosto muito desse termo, eu acho que não existe uma ciência universal. A ciência que nós temos é uma ciência nossa, ocidental, existe outro tipo de ciência, de ver o mundo, né? Outras leituras de mundo. Mas essa ciência que a gente precisa saber, porque é um ato político, tá? Se você vai lutar pelos seus valores, se você tiver esse conhecimento, quer dizer, a criança vai lutar de igual para igual com a sociedade, com os políticos e com as pessoas que detêm o poder, se tiver uma leitura com essa linguagem, com essa instituição. E você faz isso, quer dizer, assim, você mostra para ele que aquela linguagem que ele traz é uma linguagem de ciência, é uma linguagem do mundo, mas existe essa outra linguagem. Então, é uma comparação que você faz como se fosse uma tradução. É uma coisa de traduzir línguas diferentes. Certo? Então, é como fazer isso? Só se faz você dando instrumental para quem faz essa leitura.
Eu posso dar continuidade? Enquanto a Rede Manchete leva os nossos sorrisos ao ar, queria provocar para a gente continuar construindo. Eu estou notando várias professoras de algumas cidades, possivelmente professoras de ciências, e eu gostaria de ouvir delas como provocação, e elas depois engordam isso. Me questionou a fundo a pergunta e a preocupação da professora Fátima. Essas professoras são, para o ensino, para o projeto que eu sonho do Jacó, o local, a necessidade imediata. Cada uma dessas profissionais da educação lida todos os dias com questões que são fundamentais. Cada uma dessas professoras constitui a nossa pretensão de um curso. Eu gostaria de ouvir uma dessas, ou duas, ou três, ou cinco dessas professoras. Como é que vocês veem esses temas? Como é que vocês abrangem essas nossas preocupações? Como é que vocês se sentem envolvidas nesse processo? Deixa a Manchete falar, gente. A gente é bonito, não tem problema. Deixa, ela vai continuar.
Deixa eu só provocar um pouco mais o que o Adriano começou. Eu acho que, pelo menos o que a gente escuta muito quando a gente trabalha com professores, é o seguinte: mais um curso que tem 6 disciplinas teóricas. Nós vamos sentar lá, escutar o professor falar, e vamos sair de lá dando aula. Amanhã eu tenho que dar aula lá de algum tema qualquer, não sei nem o que eu vou fazer. Isso é muito comum. Dizer assim, Paulo, muito bonito, lindo, etc. e tal, mas E amanhã eu dou aula, vou dar aula de que jeito? Eu fico lá assistindo essas 6 disciplinas, blá blá blá, famoso, e daí? Eles, a gente está preocupado com isso. Tá? A preocupação, quando a gente pensou um pouco nesse curso, esses nomes, eu acho que o Adriano foi feliz, não chamou de disciplina, chamou de áreas, né? Quer dizer assim, é evidente que a gente está pretendendo com esse curso de especialização, o professor saia de uma aula e no dia seguinte já sabe o que fazer, já mude a postura dele em sala de aula. O importante é isso, a mudança de postura do professor, né? Então, a ideia não é que ele vai assistir 6 disciplinas teóricas, com um mundo de livros, de leituras, de coisas desse tipo, e não saber trabalhar em sala de aula. Não, não é isso. Quer dizer, o nosso processo, a nossa intenção é que cada aula ele mude de postura, ele já sabe mudar, já sabe fazer coisas diferentes em sala de aula e já traga coisas da sala de aula para o curso, porque esse curso vai ser um tipo de curso que vai e vem, quer dizer assim, o professor também vai trazer as coisas para a sala de aula e a gente vai trabalhar em cima disso. Quer dizer, então, eu acho que só para provocar o que o Adriano falou, é nesse sentido, quer dizer assim, a angústia do professor, o professor que vem para esse curso vem com um sonho que ele tem, e esse sonho, quando esse sonho se torna pesadelo, se torna uma angústia. Então ele vem angustiado, professor, eu quero melhorar, eu quero ter aulas melhores, eu quero ser um bom professor. Será que esse curso vai trazer isso? A gente tem pretensão de fazer isso. A gente não tem pretensão nenhuma de que seja um curso, outro curso, com partes teóricas. Teoria, que aparentemente parece, né? Se você olhar para a administração de ciências, tem uma disciplina chamada administração de ciências, dá uma porção de cita vários autores, etc. Tal, várias coisas desse tipo. Começa a iniciação à ciência e à pesquisa. Então, cita outras linhas de pesquisa, as outras linhas de autores. Não é isso, a ideia não é essa. Eu acho que a ideia de vocês, a gente pode debater mais devagar, mas só para mostrar para vocês que a gente e quer tentar responder essa angústia do professor de que ele saia o dia a dia com propostas novas e mudar a sua postura como professor nessa matéria.
Eu sou até para uma coisa muito interessante. Realmente, esse projeto levaria a mudança de postura do professor frente ao ensino de ciência, mas não é só isso. E ele sabe disso. Nós já temos trabalhado mais ou menos coisas parecidas em outros lugares do Brasil, lá fora, onde a gente trabalha não só ciências também, né? Trabalha história, geografia, línguas, o que for, educação física, né? Porque também a gente não pode tratar de trabalhar com um grupo de professores na escola dizendo, bom, doutor em ciência você tem essa postura. Aí veio o professor de outra disciplina, não é nada assim lá, nós temos que trabalhar vamos, na forma tradicional. Então, de alguma forma, esse aqui é um trabalho subversivo, como todo trabalho na educação tem que ser subversivo, porque subversivo nesse país, você entende o que nasce de baixo para cima, né? Então esse não é o oficial, é o subversivo. E como eu falo, esse é um câncer benigno, né? Porque, benéfico, não só benigno, mas benéfico, onde o fazer da cabeça de alguns professores vai contagiar e vai modificar a postura de outros professores e da escola como um todo. Nós estamos trabalhando num projeto parecido em Minas, onde a ideia é reciclar a escola. Também a palavra reciclagem não gosto, mas vamos lá. É, em base a essa discussão nossa, mudar a postura da escola como um todo, desde o diretor ao pipoqueiro, que também não adianta só modificar a cabeça do professor do ensino de ciências, se o diretor não acompanha, até se o pipoqueiro não acompanha mesmo. Que não vai lá vender maconha, né? Então, eu acho que a revolução, a revolução na escola, acho que parte por aí, é passear a cabeça dos professores. Passear a cabeça é mudar a postura. E essa postura não está restrita só ao ensino de ciência. Mesmo porque a gente trabalha em forma interdisciplinar. Quando a gente faz projetos, ciência, tecnologia e social, faz os projetos, que é uma forma muito inteligente e interessante de trabalhar com os alunos, né? Fazer projetos. Não está limitada à ciência, só ciência. Ou, de aqui para frente você não mexe porque isso é língua. Não, trabalha em língua, trabalha no que aparecer. Então, há um projeto desse caráter interdisciplinar mesmo, amplo,
A origem pode ser ciência, mas o tema, talvez, que a gente tome é um tema de origem social, a gente atravessa cientificamente e entra aí no meio outras coisas que não são ciência. Então, eu estava querendo explicar para vocês um pouquinho essa segunda intenção da gente jogar aqui né, um projeto um pouco subversivo dessa forma. Tem que ser subversivo mesmo, né? E tem que se espalhar, tem que ser uma espécie de câncer mesmo, para valer, né? A ver se mata que está por aí.
As nossas colegas de ciências
instituição de terceiro grau, é onde está o reservatório do conhecimento, ligado?
extensos produtores do conhecimento. Então, eu sempre tenho biblioteca. Claro que aqui ainda não está 100%, porque está iniciando nesse momento, né? Mas tem que ter a biblioteca, tem que ter os pesquisadores, tem que ter as formas até de procurar informação de forma mais elaborada, ter os contatos a nível nacional e internacional. Então, qualquer coisa que vocês precisem, engenharia genética, vocês têm a obrigação de vir aqui e cobrar do Jacó, de quem seja. Olha, nós queremos dar coisa. Então, nessa história da astronomia, durante um tempo, já faz uns anos atrás, eu trabalhei, convidado pelo governo do Paraná, na modificação do currículo de ciência. Eu acho realmente muito interessante a astronomia no currículo de ciência. Eu não sou astrônomo, sou físico, não sou astrônomo. Já tenho publicado livros de astronomia para a ensinança, para o ensino do segundo grau, mas não sou astrônomo. Eu sempre achei que a astronomia devia formar parte dos currículos. Na época que a gente estava pensando os currículos do primeiro grau, era mais para o ciclo básico, eu tive um pouco de medo de colocar astronomia, dizendo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, será que ficou muito polarizado? Porque realmente é uma coisa que, apesar de a astronomia que se deveria se ensinar é do ano 1500, é uma coisa nova para os professores. Mas nós estamos nesse problema, ensinar astronomia a nível do Kepler lá e que seja uma coisa nova para o século XXI, né, professor do século XXI. Então, será que vale a pena? Eu não sei como, mas deixei de trabalhar lá na secretaria ou de dar alguma assessoria e apareceu esse currículo aí. E quando eu olhei, falei, puxa, que bacana, a pessoa fez aquilo que eu não tive coragem de sugerir. Eu acho que a introdução da astronomia é importante. Do ponto de vista histórico, a astronomia é a mais da ciência. Trabalhou muito em conjunto com a matemática, né, com a própria física. Então, historicamente, ela é importante. Nós podemos... Bom, nem vou falar mais disso, senão a gente começa a explorar a importância da história no ensino da ciência. Então, aí nós vamos falar diante. No currículo de Minas Gerais, lá do estado de Minas Gerais, também existe essa... tem três linhas fundamentais ao longo de todo o currículo, de primeira a oitava série. E uma delas é astronomia também, é basicamente astronomia. Então, nós temos que gerar na universidade a capacidade de passar esses conhecimentos para os professores e trabalhar, como que esses professores podem trabalhar junto com os alunos. Da casualidade que eu vinha fazendo isso, lá no Mato Grosso, em outro lugar, no museu onde eu trabalho e demais, lá temos planetários, um monte de coisa lá. O pessoal que trabalha conosco também tem publicado muito livro de astronomia, de divulgação, organização de astronomia. Então, a gente tem um ambiente meio astronômico lá para trabalhar nessas coisas. Então, o que eu posso dizer é que eu, pessoalmente, estou à disposição para trabalhar aqui nesses problemas, como ensinar astronomia. Como aprender, não ensinar astronomia, mas como aprender a pensar ciência utilizando a observação do dia a dia. Não estamos falando a partir dos problemas locais. Você vê que interessante. O sol, o momento do sol é local e é universal também. Porque a característica do momento do sol depende do local onde a gente está. O sol se move mais ou menos sempre da mesma forma, pode ser utilizado para qualquer lugar do mundo. Então, é um laboratório gratuito que nós temos, barato, observar o céu, as estrelas, o sol é ultra barato, ultra simples, instrumento muito simples.
A gente não foi habituado, né? A gente não foi habituado.
Não foi. Ciência, não, não foi habituado. A gente perdeu o conhecimento. Porque te vou falar uma coisa. Eu estou aqui porque meu pai, para poder ir a visitar a minha mãe lá na Pampa, nas Pampas Argentinas, ele andava a cavalo olhando as estrelas para se guiar e chegar à casa lá da minha mãe e poder namorar. Se eu não tivesse tido conhecimento astronômico, acho que eu também não estava aqui. Você perdeu a capacidade de observar o céu, de observar a natureza. O homem observava mais a natureza, observava mais o céu, que é o que faz hoje em dia. Hoje em dia observa outro tipo de natureza, outro tipo de céu, outro tipo de estrela. São as estrelas da Globo, né? De outra... Então, a gente está na posição para... eu, pessoalmente, colaborar diretamente. Eu não sou detentor do Centro de Astronomia, claro. Eu capacitação para trabalhar diretamente com vocês, ou para trabalhar com a equipe da universidade, que eles também, na sua formação, talvez não estudaram astronomia. Entende? Então, a gente, o mesmo, como passar isso para as crianças? Pode ter estudado relatividade geral, com fórmulas complicadas e tudo, mas o que é isso tem que ver com uma criança de 6 anos que pergunta, se, digamos, se o sol nasce num buraco que tem no horizonte, você põe no outro buraco que tem do outro lado, coisa dessa. Então, eu acho que é interessante vocês solicitar, vocês exigir, né? É isso. E aí a gente monta um programinha que pode ser diferente desse aqui. Um programinha diferente, 30 horas, 40 horas.
Conta aquele fato do que vocês estavam lá no pré-posto, observando o céu da teoria do menino. Acho que é interessante que eles vejam como uma criança da Lua.
É, bom, eu sou bom. A Fátima tinha pedido a palavra aí.
Mas... Eu já falo, né?
Então você botei a 15 dias atrás em Minas, né? Tinha levado um telescópio pequeno, mesmo que ele veio para o Janiópolis lá, né? Então estavam os professores, né? Aliás, eles nós partimos, eu estava discutindo com eles astronomia e demais, porque nós partimos do seguinte tema. A professora de matemática, trabalhando junto comigo, ela tinha pedido para os alunos que na viagem de Poço de Caldas para Botelho, que muitos faziam, que eles olhassem e depois relatassem o que eles tinham visto. E ela tinha dado para eles um mapa da região. Então eles relataram a viagem. Relataram que tinha essa montanha, lá, não sei o que, lá. Passaram por um rio, não viram um rio, né? Então eles escreviam lá, é tudo muito bonito lá, mas não relataram isso em forma científica, nem usaram o mapa, né? Então a gente perguntou, bom, por que não usaram o mapa? Eles não sabiam usar o mapa, né? O mapa rodoviário de 4 rodas. Ele dizia, 4 rodas vende o mapa e a pessoa não sabe usar o mapa, né? Não, é coisa do dia a dia, isso é coisa do dia a dia. Então, bom, agora, o que você tem interesse de conhecer, de saber? Você, olha, nós temos um grande problema com esse negócio do mapa, da orientação, não sabemos se é para cima, para baixo, qual é o norte, qual é o sul, como que a gente lê, é negócio de escala, negócio de meridiano, a gente não entendia nada do assunto. Então nós começamos a trabalhar e isso é astronomia pura. Se chama hoje em dia geografia, mas a história, o porquê do Trópico de Câncer, do Equador, dos polos e demais, tudo isso vem de observações astronômicas, né, que foram depois, primeiro sobre o céu, depois se projetou para a Terra. Então a gente trabalhou tudo isso e no meio apareceu, bom, para interpolar a minha posição, sabe de onde que eu estou? Eu preciso pegar a latitude e a longitude para fazer uma interpolação, mas a gente tem que trabalhar com graus, né? Então tem que trabalhar com o sistema sexagesimal, passar para o centesimal. Então aí dá todo aquele problema, a gente faz história, faz geografia, faz matemática, faz tudo, sabe? A partir de um tema, que foi o tema dele, uma viagem. Então é isso que estou falando. A viagem é local, mas o conhecimento adquirido é universal. E a forma de processar os dados é universal nesse sentido também, porque o que ele aprende vale para qualquer lugar, né? Então, foi muito interessante. De noite, eu tenho um telescópio portátil que levo para todos os lados, né? E nós fomos observar as estrelas, estava Júpiter lá, os 4 satélites italianos, você pode ver, e tinha a Lua. Então, nós colocamos lá os nossos alunos. Tinha uns garotos, falei, olha, não pode abrir para toda a escola, porque vai ter aqui 300, 500 garotos observando pelo telescópio, tem um buraquinho só, não vai dar tempo. Mas é bom que venham alguns garotos aqui, porque é bom ver qual é a reação das crianças frente a essa observação do céu, frente ao novo, ao desconhecido. Aí veio um garoto, os professores olharam, bem, gostaram, adoraram. Veio um garoto, olhou a Lua, no instante disse, ametralharam a Lua. Ametralharam a Lua. Então você vê, isso parece uma brincadeira, metralhar na Lua, mas o garoto, num instante, ele fez uma teoria da origem das crateras da Lua. Quer dizer que a Lua ela foi bombardeada por meteoros, pelo que sei, ele formou aquelas crateras. Então, ele foi impossível para ele olhar aquilo e ficar indiferente. Ele fez uma leitura da natureza, realmente, ele entendeu aquilo. Ele, pelo menos, pode ser até que fosse errado, que a teoria não seja essa, mas ele fez a hipótese instantaneamente, no momento. Então,
essa capacidade que essa criança tem, que as crianças têm, que é normalmente castrada, né? Eu acho que é um adulto civilizado e educado, ele vê a rua e diz, ah, tem uns buraquinhos, vai ao dicionário a ver o que, que são esses buraquinhos, né? Quais são as teorias, né? A ver que alguém me conte como esses buraquinhos foram feitos. A criança já na hora pensou, fez uma teoria, o que o professor tem que fazer? Se eu tivesse ficado lá, o que eu fazia? Eu ia trabalhar com ele, fazer alguma forma, uma modelagem, né? Talvez colocar argila, jogar pedra, não sei o quê, para demonstrar que aquilo é possível, né? E continuar trabalhando. Depois que a criança ela constrói sua própria resposta, que ele quase tinha construído, nós podemos ir pegar literatura, observar livros, observar, né? Pegar informação para ver se ele estava certo, então só ampliar um pouco o conhecimento, né? Mas partir, isso quando ele falou que nós somos, a gente fala do construtivismo, né? Mas que não gosta de destruir o que a criança tem na cabeça, é um construtivismo não destrutivista. Porque há muito construtivismo que é destrutivista. A gente brinca dessa forma, né? Mas limpa a cabeça da criança, cera ela, cera o quilômetro e depois acha que está construindo alguma coisa em cima de quê? Não pode construir isso, não tem nada. Mas você sabe que você faz assim, né? Então. Como isso tem um monte, eu vi professoras no Mato Grosso que choraram quando viram a lua pela primeira vez. Nós fizemos um telescópio com um tubo de PVC lá, né? Tubo de encanamento, tinha levado uma lentinha na bolsa. Quando nós mostramos a lua pela primeira vez, tinha uma professora lá no sertão, lá no alto da Boa Vista, perto de São Pedro do Araguaia, que chorou. E assim, essas coisas são realmente são importantes, marcam muita gente, né? E demonstram a importância daquilo que está lá, a instrumentação. E ciência é fundamental. É fundamental.
Só amarrando isso, assim, houve casos lá na vez que ele falou no Mato Grosso, e muitos professores olharam e ficaram decepcionados como foi São Jorge. É. Não, mas isso a gente acha gozado na nossa cultura, na nossa realidade. E nós não vamos desprezar isso de jeito nenhum. Isso faz parte do conhecimento deles também. Faz parte de uma leitura de mundo deles. E é extremamente importante.
Isso não pode ser ridicularizado.
Não pode ser ridicularizado.
A Fátima está na escola.
Eu só queria comentar que, de uma certa forma, existe até uma maturidade por parte do Estado em publicamente colocar a universidade, né, como articuladora dos cursos de 80 horas. Quer dizer, articuladora. Quem vai realmente levar as pessoas para os cursos? 80 horas é só uma forma divertida, que talvez necessariamente, a frequência, seja limitada. Mas enfim, é uma forma de começar. Então, a gente reconhece que a universidade é o local, né, com seus professores, que daria conta, porque lá acontece a feitura do presidente. É lá que tem os estudiosos, é lá que tem a melhor biblioteca, é lá que tem o tempo, é lá que a gente pode contar, né? E a universidade, né, colocar a sua ansiedade e reverterá, porque a gente está dando todo o apoio, que seja através da universidade, esse atendimento ao professor. Porque a própria secretaria não tem como atender os professores. Então, foi a ADS, né, que são 12 no estado do Paraná, teria essa competência de fato, né, de trazer os conteúdos, de trabalhar os conteúdos, de levantar os anseios dos professores, colocar a eles, colocar para os professores essa, como você diz aqui, ó, que a professora já vai, ela consiga compreender nas aulas, voltar e já mexer na aula que ela vai dar. Né? Então você tenta mexer com a postura do professor. Não é dar a astronomia como um novo conteúdo agora inserido na área de ciências. Não. Ela vai dar uma nova postura, uma nova forma de se mexer nesse conteúdo que leva a criança a fazer leitura de mundo que hoje está parada. Né? Ela não faz uma leitura até um pouco medíocre, quer dizer, bem localizadinha e não consegue sair. Então, essa competência de fato E eu acho que quando nós, professores, sentimos essa necessidade, sentimos